Ora, muito bom dia a todas e a todos. Agradecer à CGTP pela presença hoje nas audições que estamos a realizar no âmbito da apreciação da proposta de lei nº 46/12 do Governo. Procede à terceira revisão do Código de Trabalho. O nosso pedido de desculpas por este atraso no início dos trabalhos que estavam marcados para as 10 horas. Tal como ontem, temos uma grelha. Que é uma grelha, enfim, que podemos torná-la um bocadinho mais elástica e, portanto, temos uma primeira fase, uma intervenção inicial vossa de 10 minutos, mas, enfim, sempre com um pouco de tolerância se os 10 minutos forem curtos, e depois 6 minutos a cada grupo parlamentar, e isso totalizará 30 minutos, e depois a vossa intervenção final de resposta, às perguntas que vos forem colocadas e de comentário aos comentários que vos forem suscitados e também àquilo que entenderem, referir, no final. Também com a previsão de 10 minutos, mas também com a possibilidade de ser alargado se disso sentirem necessidade. Mais uma vez, agradecimentos da Comissão por estarem connosco e eu passo desde já a palavra para iniciarmos os trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Antes de mais, agradecer também a oportunidade que nos dão para refletir convosco ao PGTP sobre a proposta de alteração desta lei. Relativamente às matérias em concreto que temos aqui em discussão, nós temos uma primeira opinião que é a seguinte. Quando se faz alguma revisão da lei, de qualquer lei, nós pensamos que é necessário, em primeiro lugar, fazer uma avaliação daquilo que se processou anteriormente. E, portanto, queremos que a primeira coisa que devia de ser feita era uma avaliação do trabalho decorrente da implementação da revisão da legislação laboral, desde logo a partir de 2003. Porque nós não nos podemos esquecer que nessa altura foram avançados três grandes objetivos. Primeiro objetivo, a competitividade, que tinha uma relação direta com a flexibilização das relações de trabalho. Segundo lugar, um combate à denominada segmentação. Terceiro lugar, a dinamização da contratação coletiva. Ora, o que nós constatamos, pelos mais diversos modos e de acordo com os estudos e práticas implementadas, é que em relação à competitividade, apesar de ter havido uma significativa flexibilização da legislação laboral, a competitividade das empresas não avançou de acordo com aquilo que era perspectivado. Pelo contrário, nós hoje temos um conjunto de problemas significativos que decorrem também da manutenção do modelo de baixos salários, trabalhos qualificados e precários. Em segundo lugar, no que concerne ao combate à segmentação, supunha-se que a partir dali poderia haver algum combate à precariedade. Não foi isso que aconteceu. Nós hoje temos níveis de precariedade incomparavelmente superiores àqueles que existiam em 2002. Basta recordar que nessa altura nós tínhamos um índice médio de precariedade na ordem dos 9%, abaixo da média da União Europeia. Nós neste momento somos o terceiro país da União Europeia com maiores índices de precariedade atrás da Polónia e da Espanha. Isto é complicado porque estamos a falar de algo que envolve cerca de 1.200.000 trabalhadores, quer com contratos precários, quer também com falsos recibos verdes. A terceira ideia era a que se relacionava com a dinamização da contratação coletiva. E todos os dados disponíveis, oficiais, repito, oficiais, do Ministério do Trabalho, o que demonstram é que houve uma redução significativa da contratação coletiva, particularmente depois da última revisão em 2009. Ou seja, qualquer uma das revisões que foi feita, 2006 e posteriormente 2009, ao invés de porem termo a um conjunto de problemas, pelo contrário, acentuaram-nos e a situação degradou-se. Ora, é neste contexto que nós pensamos que, desde logo, a reflexão que devia ser feita neste momento era se as medidas que foram implementadas na altura estavam a resultar ou não para a dinamização da economia, para a dinamização da competitividade das empresas, para o maior equilíbrio entre as relações de trabalho no que respeita a trabalhadores e empregadores, ou não. E, na nossa opinião, não. Ora, é daqui que se coloca a segunda questão. Que é, se não, por que razão é que aparece esta proposta de lei agora em discussão? E, na nossa opinião, ela tem uma relação direta com uma tentativa de subversão do princípio do direito de trabalho. E, apesar das amputações a que o direito de trabalho já foi sujeito há uns tempos a esta parte, mesmo assim ele continua a ter uma visão de proteção da componente mais frágil na relação de trabalho, ou seja, do trabalhador. Bem, mas esta proposta que agora nos é apresentada não só põe em causa esse princípio, como inclusive vai mais longe. Visa substituir o direito de trabalho com esta concessão pela introdução da unilateralidade patronal aos mais variados níveis, no que respeita aos horários de trabalho, no que respeita à contratação, no que respeita à relação individual de trabalho. Isso não é bom. Não é bom. E não é bom nem para a relação de trabalho, nem para a estabilidade social nas empresas, e muito mais para a competitividade, muito menos para a competitividade. Por outro lado, parece-nos ainda que esta proposta, que resulta de um acordo da concertação social, está centrada em três grandes objetivos: crescimento, competitividade e emprego. E relativamente ao crescimento, senhoras deputadas e senhores deputados, o que nos importa aqui referenciar são três ideias muito simples. Primeiro, não há perspectivas de crescimento. Sejamos objetivos, não há perspectivas de crescimento. Nós estamos em recessão e, nos próximos anos, nós vamos ficar em estagnação. E, portanto, com estagnação económica, não se promove emprego. E, logo, também não se combate as desigualdades. Depois, a questão da riqueza. Nós estamos com um nível de riqueza sensivelmente idêntico àquele que tínhamos em 2001. Portanto, a riqueza está a cair, claramente. E, caindo a riqueza, não havendo dinamização económica, naturalmente não há criação de emprego. E depois, a terceira ideia, de que estas medidas eram importantes também para combater a dívida, isso também não corresponde à verdade. A dívida, neste momento, está nos 110% do produto interno bruto. Ou seja, subiu 19% relativamente ao ano anterior. E estas não são questões de menos importância. Precisam de ser analisadas, ponderadas, estudadas, refletidas e, sobre elas, depois, a respectiva decisão que, na nossa opinião, não pode passar por aquelas propostas que, neste momento, estão em cima da mesa. Segundo lugar, a questão da célebre competitividade. Mas que competitividade é que nós queremos para o nosso país? Esta é a grande interrogação que neste momento se coloca. É a competitividade baseada na acentuação do modelo que neste momento existe? Baixos salários, trabalho desqualificado e precário? Mas os senhoras deputadas e os senhores deputados sabem que com esse modelo nós nunca, jamais em tempo algum, iremos conseguir competir com outros, nomeadamente com aqueles que são oriundos da zona asiática ou da zona africana, porque haverá sempre alguém com custos salariais mais baratos e com menos direitos. É por aqui que queremos ir. Já se provou que este país não se desenvolve assim. Este país só se pode desenvolver numa outra componente, ou seja, um outro tipo de organização e gestão das empresas, um outro tipo de modelo de desenvolvimento e, já agora também, uma aposta no valor acrescentado da produção e dos serviços que são vendidos. Ora, isto implica o quê? Implica motivação, mas implica também a alteração estrutural do modelo que neste momento temos. E, na nossa opinião, isto é que responde aos problemas da competitividade. Temos que nos aproximar daqueles que estão acima de nós e não colocar-nos numa situação muito próxima daqueles que estão atrás de nós. E esta é uma questão estrutural que precisa de ser discutida. E não precisa apenas e só de ser constatada do ponto de vista teórico. É preciso que seja acompanhada de medidas políticas que respondam a este tipo de problemas. Depois, há aqui um erro crasso. O erro crasso de que é pela via da redução dos custos salariais que se vai resolver o problema da competitividade das empresas. Nada mais falso. Os custos salariais, nos custos totais do trabalho neste momento em Portugal, em termos médios, não ultrapassam os 14%. Há outros problemas das empresas que as senhoras e os senhores deputados conhecem e que, sim, esses são as questões fundamentais que precisam de ser tratadas. Estamos a falar dos custos de contexto, dos preços de energia, dos combustíveis, das telecomunicações, que têm um peso significativo no fator dos custos de produção. E depois estamos a falar no financiamento às empresas, nomeadamente às micro e pequenas empresas. E isto aqui também, as coisas não têm andado. E não têm andado e têm de andar. É por aqui que se tem que trabalhar. É por aqui que se tem que encontrar soluções. E não pela redução dos custos salariais. Mas, entretanto, ainda há um outro dado que gostaríamos também de acrescentar, que é aquele que se tem uma relação direta com o que se disse e que não corresponde à verdade, que os trabalhadores portugueses até trabalham menos que os trabalhadores da União Europeia. Ora bem, nada mais falso. Todos nós sabemos, e as estatísticas não enganam, que se considerarmos o número de trabalhadores, o número de dias trabalhados, o número de férias e o número de feriados, em Portugal, os trabalhadores portugueses, por ano, trabalham mais 48 horas que a média dos trabalhadores da zona euro e, já agora, mais 76 horas que os trabalhadores alemães. Primeira conclusão simples que daqui se pode retirar é esta. Se o problema da competitividade tivesse uma relação direta com o número de horas trabalhadas, nós já éramos os mais produtivos ou os mais competitivos da União Europeia. E não é aí. Todos nós sabemos que não é por aqui. E aqui, mais uma vez, se vai recolocar o problema do modelo. Que tipo de modelo? Não é por aqui. Depois, há um outro elemento que também importa aqui referenciar. É que estas alterações aos horários de trabalho, organizados de acordo com os interesses objetivos do patronato, das entidades patronais, vem trazer um outro problema no respeito ao emprego. É que para produzir o mesmo durante determinados períodos do ano, as empresas não vão precisar do mesmo número de trabalhadores. E, portanto, estas alterações aos horários de trabalho podem ter uma relação direta com a diminuição do emprego nos próximos anos em Portugal. Portanto, e num momento em que nós temos 15% de desemprego oficial e que todos, sem exceção, assumimos que é uma preocupação e que é preciso combater este flagelo que neste momento afeta a sociedade, portanto, fazer alterações do ponto de vista dos horários de trabalho, como aquelas que estão a ser propostas, podem indiciar o agravamento dos problemas do desemprego, para além de um outro problema, que é aquele que se relaciona com o impacto que estas alterações têm nos rendimentos dos trabalhadores. Parece-nos ainda que, na terceira área, a questão do emprego, é importante ver como é que nós podemos construir emprego. Desde logo, a ideia da facilitação dos despedimentos. E aqui, o apelo que já fizemos numa reunião anterior que tivemos nesta comissão e que reafirmamos, é para a necessidade e, sobretudo, o interesse pela nossa parte que os senhoras e os senhores deputados pudessem refletir sobre aquilo que nós consideramos que há, sobre matérias que nós consideramos que são inconstitucionais. E desde logo a questão dos despedimentos, a facilitação dos despedimentos. Porque esta ideia do despedimento por inadaptação, não é? Com a retirada daquele travãozinho que hoje consta do Código de Trabalho, e que refere que só pode haver despedimento por inadaptação em caso de modificação do posto de trabalho. A retirada desta expressão, modificação do posto de trabalho, altera completamente o jogo, ou seja, as regras do jogo. Ou seja, aquilo que hoje tem de ser apresentado como um motivo objetivo para justificar o despedimento do trabalhador, amanhã passaria a ser um motivo subjetivo que estaria nas mãos das entidades patronais para o poderem fazer. Desde logo, aproveitando depois todas as regras que neste momento o próprio Código de Trabalho estabelece, nomeadamente no que concerne às questões da produtividade e da rentabilidade. Quem é que organiza a gestão e o funcionamento das empresas? Não são os trabalhadores, são as entidades patronais. Logo, poderia haver aí uma intervenção abusiva, suscetível de depois originar despedimentos dos trabalhadores. E quando estamos a falar em despedimentos, não estamos a falar em despedimentos para os trabalhadores precários, porque esses, ao fim de 6 meses ou 1 ano, não vêm renovado o seu contrato de trabalho e, por isso, simplesmente são despedidos. A facilitação dos despedimentos tem uma relação direta com os trabalhadores efetivos. Criar condições para procurarem ir mais longe e facilitar os despedimentos destes trabalhadores, sob pena, aliás, com agravante, depois, quando regressassem ao mercado de trabalho, o que iriam ter não era um emprego estável e seguro, o que iriam ter era um emprego precário, com menos direitos e com menos salários. E daqui decorre também a questão relacionada com as indemnizações. Tudo está ligado. Facilitar os despedimentos, reduzir as indemnizações. Aliás, há uma terceira fase do projeto de redução das indemnizações que pode levar até ao final de novembro a que as mesmas cheguem a uma média de 10 dias de indemnização por ano. Enfim, entre 8 e 12 dias é aquilo que está neste momento mais ou menos previsto, média 10 dias. Ou seja, há uma linha de redução da responsabilidade social das empresas, mas simultaneamente de tentativa de eliminação do pagamento das indemnizações. Contudo, aqui isso implica para os trabalhadores e também para o equilíbrio das relações entre o trabalho e as entidades, os trabalhadores e as entidades patronais. E no que concerne a esta matéria, ainda há um outro dado que nos importava aqui também referenciar, que é a questão da eliminação dos 3 dias de férias e dos 4 feriados por ano. São 7 dias. 7 dias. Nós já fizemos um estudo e concluímos que o aumento de 7 dias de trabalho gratuito, porque é disso que estamos a falar, 7 dias de trabalho gratuito por ano, corresponderia, a brevíssimo prazo, a uma distribuição de 98 mil postos de trabalho em Portugal. Portanto, mais uma vez, quando estamos a falar das preocupações do desemprego, portanto, o que está aqui a ser fomentado não é a criação de emprego, muito menos estável, mas é o favorecimento da destruição de emprego. E esta situação é tanto mais, eu vou concluir, esta situação é tanto mais preocupante quando nós constatamos que a esmagadora maioria do emprego que está a ser criado nos últimos tempos em Portugal é precário. Precário, senhores deputados e senhoras deputadas. Ou seja, 70% do emprego que foi criado nos últimos 2 anos, 70% é precário. E é interessante acrescentar é que dos trabalhadores até aos 35 anos de idade, 85% daqueles que conseguiram arranjar um emprego é um emprego precário. E como isto se está a generalizar, já não está só a ficar pelos jovens, então constatamos, de acordo com as estatísticas, que entre 35 e 54 anos, esses trabalhadores que entram hoje no mercado de trabalho, 70% desses o que encontram um vínculo de trabalho precário. Escusado será dizer a relação que isso tem com o baixo salário que é oferecido e, simultaneamente, também com a diminuição de direitos que lhe está associada. Por último, a problemática da contratação coletiva. E, senhoras e senhores deputados, o bloqueio à contratação coletiva é total. E diria total, não é um exagero, mas é praticamente total. E, portanto, e é porquê? Porque as entidades, neste caso concreto, as confederações e associações patronais, já perceberam que vale a pena apostar no bloqueio e esperar por aquilo que possa ser aqui da Assembleia da República. Não é para dinamizar a contratação coletiva, não. É para esvaziá-la do ponto de vista dos seus conteúdos mais valorativos da contratação e, sobretudo, procurar substituí-la pela relação individual de trabalho. E quando se diz que em relação aos horários de trabalho e até à negociação da celebração de um contrato, que é muito importante que ela possa ser feita diretamente entre o trabalhador e a entidade empregadora, é caso para mais uma vez relembrarmos qual é o nível de identidade e de capacidade de intervenção entre um empregador e um trabalhador quando está a negociar um horário de trabalho ou quando está a negociar uma outra matéria qualquer que tenha a ver com as suas relações de trabalho. Qual é? Todos nós sabemos que ela é praticamente inexistente. E se é inexistente, naturalmente facilita e favorece uma parte em prejuízo da outra. Portanto, esta é outra das questões que nós gostaríamos de aqui colocar, para vos dizer também que não é por acaso que nos últimos tempos temos recordado ao Governo, exigido do Governo, que tenha uma atitude proativa no que respeita às portarias de extensão. Aquilo que se está a passar em Portugal neste momento é inadmissível. Ou seja, contratos celebrados entre associações patronais e organizações sindicais não estão a ter a respectiva consequência do ponto de vista da publicação das portarias de extensão. Isto leva a que os trabalhadores estejam a ser profundamente penalizados, porque não veem os seus salários atualizados, de acordo com aquilo que tinha sido estabelecido, mas, por outro lado, promove a concorrência desleal entre empresas, entre aquelas que negociam e, sobretudo, acordam, e aquelas que preferem não negociar e continuar a apostar no não compromisso para não aplicar essas mesmas regras. E quero-vos dizer aos senhores deputados e às senhoras deputadas que nós temos processos desde 2010. Isto passa-se. Não é porque o Ministério ou o Governo não tenha conhecimento daquilo que se está a passar. Isto passa-se porque, independentemente das vários alertas e propostas de resolução do problema, até hoje a questão ainda não foi resolvida. E também não vale a pena aqui invocar que neste momento se está a estudar a questão da representatividade. Porque se querem estudar a representatividade, depois que estudem a representatividade. Agora, isso não pode ser o pretexto para pôr em causa aquilo que é, digamos, um elemento fundamental do equilíbrio das relações laborais e já agora também do combate à própria concorrência desleal entre empresas. E é neste contexto, e terminava, porque há outras coisas relativamente ao problema da autoridade para as condições de trabalho, é outra das áreas que vale a pena aqui também abordar. Qual é o papel da autoridade para as condições de trabalho com as propostas que estão a ser apresentadas neste momento, nesta proposta de acordo que está aqui na Assembleia da República? É uma subversão completa da sua intervenção. A autoridade para as condições de trabalho, no seu estatuto e no seu regulamento, tem como obrigatoriedade procurar intervir para fazer cumprir as normas. Aquilo que está neste momento em desenvolvimento é precisamente o inverso. É colocar a autoridade para as condições de trabalho como uma dependência para o favorecimento do funcionamento das empresas. O facto das empresas não terem a obrigatoriedade, tal como é proposto, de informar a autoridade para as condições de trabalho dos horários e dos regulamentos internos, desde logo dá um sinal daquilo que se pretende. Isso não é bom. Não é bom para os equilíbrios. Pelo contrário, isso favorece o desequilíbrio e, sobretudo, mais uma vez, estabelece aqui normas que, porventura, até dificultam a intervenção da própria autoridade para as condições de trabalho. E então, concluo de imediato, nós parece-nos que hoje devíamos deixar aqui três ideias muito simples. A primeira é que nós entendemos que esta matéria da legislação laboral é muito importante e que esta Casa da Democracia, esta Casa que tem a representação parlamentar e que reflete a opinião em cada momento e em cada ciclo do povo português, deve ter também a responsabilidade de promover a elaboração da legislação laboral e já agora alterar e dar conteúdo àquilo que é apresentado e, simultaneamente, ter em consideração as opiniões que lhes são apresentadas. E, portanto, o que nós queremos dizer com isto é que nós somos dos tais que, tendo participado ativamente nas negociações para a revisão ou para a celebração deste acordo, com as nossas opiniões, com as nossas propostas, nós continuamos a considerar que ele só por si não fecha um ciclo e só por si não pode ser entendido como um documento acabado que chega aqui e agora tem que levar a chancela da Assembleia da República. Nós entendemos que a Assembleia da República tem que ter um papel muito mais preponderante em relação a estas matérias, ou seja, tem que ter um espaço de intervenção e também tem o dever e a obrigação de poder ter em consideração as opiniões das várias partes e, sobretudo, procurar ir mais longe no que respeita às alterações que neste momento se justificam, em nossa opinião, que devem de ser implementadas neste documento. A segunda ideia é que nós apresentamos um conjunto muito vasto de pareceres e, naturalmente, o que gostaríamos é que esta Assembleia tivesse, relativamente a estes pareceres, a atenção devida. A sensação que nós temos é que, por vezes, se cumpre um ritual. O ritual é que tem um momento para apresentar os parceiros são entregues, registra-se, mas valem o que valem. Muitas das vezes não são tidos em consideração. E nós entendemos que, independentemente dos posicionamentos políticos ou partidários que cada um das senhoras e dos senhores deputados aqui representa, que devia de haver um entendimento e uma apreciação, uma abertura em relação a um conjunto de conteúdos, um conjunto de alertas, um conjunto de propostas que são feitas. Aliás, se elas fossem tidas em consideração, provavelmente coisas que hoje estamos a ser confrontados não estaríamos a sê-lo se isso acontecesse. E, em terceiro lugar, nós consideramos ainda que é muito importante que, independentemente do rumo que este processo possa vir a ter, que, pelo facto, repito, da nossa opinião, considerarmos que existem aqui algumas matérias que roçam a inconstitucionalidade, entendemos também, e deixamos aqui um apelo a todos os deputados, independentemente da sua bancada, para que, até na base da transparência, até da clarificação da situação ou das situações, se pudessem disponibilizar também, no caso desta proposta vir a ser aprovada, para avançar para a respectiva fiscalização preventiva. Parece-nos também era uma questão que valia a pena ter em consideração e deixávamos aqui então esta sugestão para que tenham em consideração, se assim o entenderem. Muito obrigado.
Muito obrigado. Cumpro-me agradecer esta intervenção inicial ao Sr. Secretário-Geral da CGTP e dar agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Passa a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu
queria começar por cumprimentar o Sr. Secretário-Geral da CGTP, o Arménio Carlos, e desejar-lhe muito sucesso no desempenho das suas funções, a si e à sua equipa, porque representa uma central sindical muito importante. E não é indiferente para as políticas económicas e sociais o papel que uma entidade como a vossa desempenha na construção desses mesmos caminhos, dessas mesmas políticas, independentemente do governo ou da situação económica e social em que nos encontremos. Sr. Secretário-Geral, saberá que esta proposta de lei resulta, digamos, de um percurso que se iniciou há cerca de um ano. Esta proposta, de certo modo, vai na esteira de um acordo social celebrado em março de 2011 e que a CGTP participou, não o apoiou, mas deu o seu contributo nessa altura. Depois, o país evoluiu por uma situação que, infelizmente, todos nós estamos a sentir, e foi necessária uma intervenção internacional em que obrigou o governo a celebrar um memorando de entendimento que impunha determinadas condições. Ou, se não se quiser usar a palavra impunha, estabelece um determinado conjunto de respostas que, ao nível das leis laborais, passa pela recuperação das propostas contidas nesse acordo de março de 2011, por um lado, e, por outro lado, complementou com outras que, de certo modo, o Governo é este, podia ser outro, mas que, do nosso ponto de vista, estaria e estará vinculado ao seu, à sua execução. É evidente que, na sequência desse memorando, também foi possível, e era obrigação do Governo, levar essas soluções ou essas propostas à concertação social. Concertação social onde a CGTP esteve e deu o seu contributo. O seu secretário-geral referiu que tinha dado o seu contributo e nós registamos isso com satisfação. E permita-me dizer-lhe que, da parte do Partido Social Democrata, vê com muito agrado a intervenção da CGTP na concertação social e gostaríamos ainda um maior empenho. Gostaríamos de ver a CGTP a intervir ao nível da concertação social ainda com maior empenho, ainda que registemos o contributo que dá em todos os processos e tem dado em todos os processos até hoje. Bom, a concertação social chegou a este entendimento e, do nosso ponto de vista, chegou a esta proposta, que naturalmente é um documento que traduz as posições não só que resultam do memorando, mas também dos contributos dos vários parceiros. As entidades patronais provavelmente vêm-se aqui refletidas, a parte do trabalho provavelmente vê-se refletida num ou noutro aspecto, mas se calhar prejudicada ou não refletida em muitos outros aspectos, como o Sr. Secretário-Geral aqui referiu. E, portanto, estamos em presença de um documento cujo conteúdo, em bom rigor, não é muito inovador. Não é muito inovador face àquilo que já existia em março do ano passado, por um lado, e face aos compromissos que o governo português assumiu a quando da celebração desse memorando. É a corporização desses dois momentos, se me permitir. E por isso, do nosso ponto de vista, é um caminho que, com mais esta ou aquela nuance, teria de ser percorrido, fosse qual fosse o governo. E não está aqui em causa retirar argumentos aos pontos de vista da CGTP, ou pôr em causa os argumentos da CGTP. Permita-me, contudo, que refira que nós não temos um olhar tão negativista das coisas como o Sr. Secretário-Geral. Nós acreditamos que as relações laborais, especialmente ao nível da negociação coletiva, que as organizações representativas dos trabalhadores ainda vão fazer sentir o seu papel e vão fazer sentir a sua vontade, não provavelmente nos termos em que a CGTP desejaria, mas de molde, do nosso ponto de vista, de molde a salvaguardar o essencial dos direitos fundamentais dos trabalhadores nas relações económico-laborais. E nós acreditamos que isso venha a ser desempenhado quer pelos sindicatos da CGTP, quer por todos os outros sindicatos da CGTP ou independentes, e esperamos que a negociação não seja amputada das suas virtudes, como em dado momento o Sr. Secretário-Geral aí referiu. Mas, em função disto, eu queria deixar-lhe apenas uma ou duas questões. A primeira é se faça o enquadramento que está na base desta proposta de lei. É se o Sr. Secretário-Geral considera que esta proposta vai além dos termos do memorando de entendimento celebrado pelo Governo português e as entidades internacionais com quem o celebramos. Gostaríamos de ouvir a sua opinião de forma objetiva e isenta, porque não temos dúvidas, que terá já avaliado, porque, sendo verdade que em alguns aspectos, provavelmente as políticas do Governo, as medidas do Governo foram para além daquilo que estava lá escrito, neste caso concreto, nós temos uma opinião claramente diferente. Mas gostávamos de ouvir a opinião do Sr. Secretário-Geral da CGTP. Em segundo lugar, e relacionado com este, se considera que o Governo português deve ou não honrar os compromissos internacionais que assume. E também aqui insisto, independentemente de ser este ou qualquer outro, não é pelo facto de ser este Governo que nós, Partido Social Democrata, entendemos e defendemos que o Governo deve honrar os compromissos internacionais. Se fosse outro Governo, de outra matriz política ou partidária, teríamos rigorosamente a mesma postura. E gostávamos de ouvir a CGTP se concorda ou entende que os compromissos que Portugal assume devem ser respeitados, porque somos, naturalmente, um país que não rasga os seus compromissos internacionais e, pelo contrário, respeita-os e honra-os. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Miguel Laranjeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, queria aproveitar para cumprimentar a delegação da CGTP na pessoa do Sr. Secretário-Geral, Hermano Carlos, agradecer os contributos e a reflexão que aqui nos trouxe e também os parceiros e os contributos que ao longo desta discussão têm feito chegar ao Parlamento e aos grupos parlamentares. Verá que em algumas matérias até temos pontos de contacto relativamente àquilo que aqui nos trouxe. Antes de mais dizer que, relativamente à proposição do Partido Socialista, para nós é importante o cumprimento dos compromissos, sejam eles nacionais, sejam internacionais, portanto, respeitar os compromissos assumidos em determinado momento, nomeadamente no que diz respeito ao memorando de entendimento, embora todos saibamos as circunstâncias em que ele foi negociado e, digamos, assinado. Votaremos as soluções que decorrem explicitamente do memorando de entendimento, que aliás foi assinado também pelos partidos da atual maioria política. E valorizamos a concertação social, como o espaço, temos-lo dito várias vezes, dissemos sempre no passado, dizemos-lo atualmente, como espaço de diálogo social, como, digamos, de entendimento, de um máximo denominador comum em matérias sociais, é assim nos mais desenvolvidos e queremos que, estamos convencidos de que é fundamental que isso continue a existir. É verdade que não são os partidos políticos que assinam os acordos de concertação social, são os governos e os parceiros sociais. E, portanto, digamos, a nossa abordagem é de valorizar e de ter uma atenção especial, mas não de comprometimento total com os acordos de concertação social, pelas razões que já há pouco referi. Relativamente ao documento, e o secretário-geral da CGTP referiu isso, ao documento sobre crescimento e competitividade e emprego, de facto tem dezenas e dezenas, centenas de medidas, mais de 50 páginas, e só apenas a parte laboral está vertida em proposta de lei, faltando tudo o resto. Ainda ontem ouvimos aqui outros parceiros sociais que também reforçam essa ideia. Tudo o que diz respeito ao apoio às empresas, à economia, aos custos de contexto, às questões da competitividade da nossa economia, das nossas empresas, nada. Isto é, aquilo que poderia e deveria promover a manutenção e a criação de emprego está longe de ser cumprido, muito longe de ser cumprido pelo atual governo. Portanto, também gostaria de, já agora deixando aqui um pouco uma questão genérica sobre o papel deste acordo no que diz respeito à competitividade da economia. Digamos, qual é a leitura da CGTP sobre esta questão? Outro ponto, enfim, não foi abordado, mas e já não está na agenda política, mas importa de vez em quando lembrar que o governo, a determinada altura, quis impor meia hora de trabalho diária a mais em todo o setor privado e nessa ocasião foi absolutamente claro a posição do Partido Socialista, considerando que era um retrocesso social, civilizacional absolutamente criticável e o Governo acabou por de facto retirar essa proposta que esteve aqui até ao último dia. Aumento do número de dias de trabalho sem remuneração. Já dissemos a nossa posição clara relativamente aos feriados. O Governo tem apresentado esta matéria, este aumento de número de dias de trabalho, como, digamos, uma ligação direta ao aumento da competitividade. Já aqui referiu os estudos da CGTP, que apontavam até para um aumento de desemprego na casa dos 98 mil desempregados, mas temos ouvido o Governo e o Ministro da Economia e do Emprego, ao longo dos últimos meses, dizer que havia estudos internacionais, ao nível europeu, enfim, que provavam que tinham um impacto direto no aumento da competitividade na nossa economia. Bom, não é exatamente a nossa opinião. Primeiro, nem há esses estudos de forma sustentada, credível, mas também gostava de ouvir relativamente a esta matéria. Banco de horas individual. A nossa posição sempre foi, digamos, conhecida. Nós não defendemos a individualização das relações laborais, isto é, o relacionamento individual entre trabalhador e empregador, e sempre valorizamos, no passado como hoje, a negociação coletiva e o acordo coletivo. Portanto, aqui, digamos, temos, no que diz respeito ao banco de horas individual, houve evoluções no passado, ao nível da adaptabilidade, seja individual, seja grupal, mas com determinados critérios e também, digamos, determinada ponderação no tempo que a proposta agora apresentada não contempla. Referiu, e bem, e nós também o temos colocado em cima da mesa, o papel da ACT, da Autoridade das Condições de Trabalho, relativamente a esta matéria. Não é tema, ou não é matéria, que esteja no acordo no memorando de entendimento, está de facto no acordo de concertação, mas a nossa posição também é nesse sentido, isto é, aquilo que é manifestamente burocracia excessiva, isto é um excesso do legislador, não vemos, digamos, nenhum problema em que possa ser diminuído, mas há matérias que são centrais, e também gostava de ouvir, digamos, das matérias que são propostas para a diminuição do papel da ACT, quais são aquelas em termos da importância que a CGTP aponta. Finalmente, só colocar aqui a questão, por um lado, da conciliação da vida familiar com a vida profissional. O Governo tem sido, digamos, tem apontado desde o início a questão da importância desta relação, até todos nos lembramos do visto familiar que ficou perdido nos primeiros dias da governação, porque só foi anunciado talvez nas primeiras semanas, nunca mais se ouviu o Governo preocupado com o visto familiar, que era aquele visto que nos Conselhos de Ministros teria uma chancela do Governo e, portanto, do impacto que as medidas tinham na vida das pessoas e ao nível da família, nomeadamente. Nunca mais se ouviu falar nisso, e as medidas que têm sido apontadas, ainda ontem houve mais um conjunto dessas medidas, vão sempre no sentido contrário à família, às pessoas e aos trabalhadores. Concertação social, enfim, como referi no início, nós valorizamos, mas de facto parece haver, não de agora, destes últimos dias, mas desde o início da governação PSD-CDS, uma quase desconsideração relativamente à concertação social. Quer nos prazos em que os documentos chegam à própria concertação social, quer não à auscultação dos parceiros relativamente a determinadas matérias, e este desmerecimento da concertação social como espaço importante, como também disse, merece naturalmente a nossa crítica forte. O Partido Socialista está naturalmente disponível e tem estado a trabalhar nesse sentido para dar o contributo na especialidade, e estas audições são importantes também para esse desidrato, disponível para apresentar em especialidade propostas de alteração com aqueles pressupostos que referi no início da minha intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Artur Rico, parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço à CGTP a presença aqui, todos os membros aqui presentes da Comissão Executiva. Quero também dar os parabéns ao Arménio Carlos pela sua eleição como secretário-geral da CGTP e desejar as maiores felicidades à atual Comissão Executiva. Gostaria de dizer que ouvi atentamente a intervenção que fez, assim como leio atentamente todos os documentos, e são muitos, sobre as mais diversas matérias que a CGTP me faz chegar e nos faz chegar aqui ao Parlamento, e que demonstram que é uma central sindical que está atenta aos problemas, às mais diversas áreas, não só está atenta como estudos. Evidentemente que não temos que estar de acordo em tudo, em muita coisa até, mas um crédito inegavelmente tem. É uma central sindical atenta, estudiosa dos problemas e que, às críticas que faz, tenta contrapropor sempre alternativas e soluções que, do seu ponto de vista serão melhores do que aquelas que estão consagradas ou que se pretende consagrar. Esse mérito não se tira, e há matérias em que estamos de acordo. O CDS também não entende que o desenvolvimento da economia portuguesa e o aumento de competitividade se vá fazer pelos baixos salários, como aqui foi dito. É evidente que esse não é o caminho. Há que seguir um caminho de melhoria da competitividade através da melhoria, designadamente da qualificação de todas as partes envolvidas no processo produtivo. Qualificação, melhoria da qualificação dos empresários, melhoria da qualificação da própria empresa corporeamente, modernizando-a, em melhoria da qualificação dos trabalhadores, que é um problema que nós temos em Portugal, principalmente os mais antigos, e que desperdiçou-se, a meu ver, 20 ou 30 anos de fundos comunitários que vieram para cá para promover a formação dos trabalhadores e a sua maior qualificação técnica, e que agora, quando entramos neste período de crise e de forte desemprego, chegamos à conclusão, principalmente os trabalhadores mais antigos, um dos óbices que têm, para além da crise do mercado laboral, mas um dos óbices que têm para reentrar no mercado, noutros trabalhos, se calhar que não aqueles que fizeram durante 20 ou 30 anos, é também alguma baixa qualificação que nós temos de contrariar e de promover. E, portanto, quanto a isso, penso que estamos, com as nossas diferenças, digamos, naquilo que é o objetivo geral de melhoria da economia portuguesa, mais ou menos consertados. Nunca há de ver a CGTP nenhum dirigente ou ministro do CDS a chegar à China e a dizer: venham para cá que temos baixos salários. Isso, da nossa boca não há de sair, isso até é quase que um insulto aos trabalhadores portugueses. Agora, as matérias em que divergimos, é evidente que são muitas e não podia deixar de ser. Se é verdade que não é com alteração de per si da legislação de trabalho que se vai aumentar a produtividade e a competitividade, também é verdade que a alteração da legislação de trabalho é um elemento, uma parte, para que contribui para esse aumento de produtividade e de competitividade. Quanto mais não seja, a flexibilização das regras, é nosso entender, vai dar oportunidade precisamente àqueles jovens todos que o Arménio Carlos falou, que estão precarizados, de poderem, não é a solução ideal, mas poderem ter um contrato de trabalho, mesmo que um contrato de trabalho de curta duração ou um contrato de trabalho já não naquele sentido clássico de para a vida, mas terem um contrato de trabalho e terem todos os benefícios sociais daí decorrentes e não serem empurrados, como neste momento são empurrados e dá anos para cá, para a precarização maior e mais absoluta que há no mercado laboral, que é de serem trabalhadores por conta de outrem e estarem obrigados a passar recibo verde e a suportar eles todos os encargos com as prestações sociais, se é que querem ter alguma regalia social. Portanto, nesse ponto de vista, nós entendemos que estas alterações têm o potencial de, é evidente que neste momento ninguém pode dizer absolutamente vai ser assim, mas têm o potencial de promover uma diminuição da precarização. Também entendemos que o alargamento, embora mitigado, do banco de horas à possibilidade de negociação individual entre o trabalhador e a entidade patronal, tem o potencial de poder ajustar as necessidades individuais dos trabalhadores às necessidades da empresa e haver ali uma concertação que potencialmente permita criar melhores condições de coordenação entre a vida laboral e a vida pessoal e familiar. E eu digo que tem o potencial de, porque também, repito, não podemos neste momento afirmar nada de certeza, é evidente que há caminhos, escolhe-se caminhos, na boa fé e na perspectiva de que esses caminhos irão potenciar determinadas situações que nós consideramos positivas. E depois há aqui uma coisa que eu quereria dizer para terminar, e que é esta: se a CGTP tem este trabalho todo, e tem e ninguém lhe pode tirar, tem este trabalho todo de análise, de estudo, este conhecimento profundo que tem do mercado laboral e da legislação, se esta proposta de lei que está aqui na mesa é uma proposta de lei que tem uma origem inicial no acordo tripartido celebrado em março, muitas das soluções aqui consagradas estavam lá. Tem depois a sua âncora principal no memorando de entendimento assinado em maio pelo governo à data do Partido Socialista e negociado com a designada Troika, e que depois o PSD e o CDS também subscreveram. Se tem finalmente uma terceira e última âncora, que é um acordo final à volta disto, que foi feito em sede de concertação social e assinado agora em janeiro, a questão é que a CGTP deu estes contributos todos, trabalhou muito no ciclo, mas não se sentou à mesa para assinar o documento final. Ou seja, a CGTP sistematicamente em sede de concertação social esteve lá, deu os seus contributos. Por qualquer razão, não sei se por dogmatismo, por inflexibilidade ou por outra razão, porque não me chega ao conhecimento suficiente, nem eu estou lá para ver. Nem nunca vi nenhuma explicação cabal e satisfatória que me dessem sobre isso, ou que lesse nos jornais. Ninguém tem a obrigação de dizer nada, como é evidente. Lê-se nos jornais. Mas o que é facto é que sistematicamente a CGTP levanta-se da mesa de negociações e não assina acordo nenhum. Inclusive, sendo esta PPL ancorada, acima de tudo, também no que está no memorando, no entendimento, a CGTP, tendo sido convidada, recusou-se a encontrar-se com a Troika e a dar qualquer contributo para o memorando de entendimento. E, portanto, a questão que eu ponho aqui é, são muito bem-vindas e bem-vindos os contributos e as participações da CGTP, e digo com a maior das honestidades. E eu não sei agora, mas acho que foram 2.000, ou lá que foi, agora que a proposta de lei entrou aqui no Parlamento, a CGTP deu, se não foi milhares, foi centenas de contributos, de propostas, de alteração, de modificação, etc. Eu só não percebo, é porque se a CGTP tem esse entendimento tão profundo e tem essas sugestões todas a fazer, porque é que não ficou na concertação social? Porque é que não levou a sua participação até ao fim? E porque é que não assinou o acordo de concertação social, este e todos os passados? Muito obrigado, Sr.
Presidente. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu queria começar por saudar de uma forma calorosa a CGTP, o seu secretário-geral, Arménio Carlos, nesta primeira vez que vem à Comissão enquanto secretário-geral, saudar a CGTP, na figura do senhor secretário-geral, e os restantes membros da Comissão Executiva, esta que é a maior e a mais representativa central sindical dos trabalhadores portugueses e a mais coerente, diga-se de passagem. É curioso ouvir estes argumentos sempre falaciosos, não diria até mentirosos, de que esta coisa que a CGTP nunca assina nada, não é? E que não tem, nunca chega a nenhum acordo na concertação social, mas importa aqui fazer a denúncia pública para que exista registo. E verdade é que a CGTP, por exemplo, chegou a acordo relativamente ao salário mínimo nacional e o que nós vimos foi um total desrespeito sobre aquilo que foi acordado. E ainda hoje está por cumprir aquele acordo de concertação social. E, portanto, dizer que não se assina, que a CGTP não assina aquilo que é positivo para os trabalhadores, é uma mentira descarada que visa atacar a central sindical de uma forma ilegítima e inaceitável. Nós queríamos, relativamente aqui às questões do Código de Trabalho, dar uma nota de concordância com os factos e a argumentação exposta pelo secretário-geral da CGTP, valorizar muito os parceiros que nos foram entregues, que são de grande relevância e utilidade, e partilhamos esta análise, que esta alteração ao Código de Trabalho é um profundo retrocesso na legislação laboral. Não, nada tem a ver com o déficit ou com a dívida, apenas tem a ver com o agravamento da exploração. E, portanto, utilizando o pacto de agressão e todo um conjunto de mentiras em torno daquilo que é a legislação laboral, promove-se uma alteração para pior da legislação laboral que visa facilitar a concentração de riqueza, agravar a injustiça desta mesma distribuição e agravar a exploração de quem trabalha. É esse o mote e o objetivo de uma alteração à legislação laboral. Não vai resolver nenhum dos problemas do nosso país, antes, pelo contrário, vai-nos provocar ainda mais endividamento e mais aprofundamento das injustiças. Nós, alguns aspectos que queríamos destacar como gravosos desta alteração à legislação laboral e procuramos, e não existe uma única medida que seja mais favorável para os trabalhadores nesta alteração ao Código, por exemplo, com grande relevância, as alterações às comunicações obrigatórias da ACT, que visam criar uma lei da selva e facilitar o incumprimento da legislação laboral. Efetivamente, ao retirar da ACT um conjunto de comunicações obrigatórias, o que estamos a promover é, objetivamente, a facilitação do incumprimento da lei. Porque se se deixa de enviar o mapa do horário de trabalho, por exemplo, mais facilmente é permitida à entidade patronal apresentar qualquer tipo de horário que justifique a presença daquele trabalhador ali e, por exemplo, impedir que a ACT se pronuncie e autue aquilo que é violações relativamente ao horário de trabalho. No que diz respeito aos despedimentos, partilhamos aqui o que foi dito. Tornar os despedimentos mais fáceis e mais baratos é o objetivo desta alteração à legislação laboral. Com a alteração às regras do despedimento por inadaptação e alteração à regra do despedimento por extinção de posto de trabalho, que colocam sérias dúvidas relativamente à constitucionalidade da mesma, importa aqui dizer que, sobre o despedimento por inadaptação, o que se está aqui a colocar é efetivamente deixar na mão do patrão decidir que aquele trabalhador é menos produtivo ou que a sua qualidade do seu trabalho é menor e, portanto, qualidade ou quantidade, e que, portanto, é justa causa para o despedimento. Ora, esta argumentação, esta formulação, na nossa opinião, é claramente inconstitucional, porque permite à entidade patronal decidir quem despede por razões claramente subjetivas. Pedia também um pronunciamento relativamente às questões do despedimento por extinção do posto de trabalho e a gravidade que esta alteração no que diz respeito ao despedimento por extinção de trabalho comporta. Efetivamente, se permitirmos que seja a entidade patronal a escolher dentro da mesma secção ou dentro da mesma unidade qual é o trabalhador a despedir e depois a sua própria entidade patronal é que define os critérios, coloca-se a questão de a entidade patronal poder utilizar este despedimento por extinção de posto de trabalho como um instrumento de repressão dentro da empresa. E isto para nós deixa-nos com grandes preocupações e também não temos dúvidas que viola a Constituição, porque os critérios que são fixados para os despedimentos, para a escolha dos despedimentos dos trabalhadores a despedirem em extinção de posto de trabalho, são fixados pelo próprio patrão e, portanto, ele é que tem, como se diz, a faca e o queijo na mão. Uma outra linha que sempre foi a aspiração do patronato português é a desregulamentação do horário de trabalho. É a imposição de um banco de horas aos trabalhadores que não é negociado, como todos nós sabemos, é o trabalho forçado de mais 7 dias de trabalho por ano, é mais trabalho por menos salário, que é verdadeiramente inaceitável. Colocava aqui uma questão que não é de descurar, que tem a ver com esta questão muito simples. O alargamento e a desregulamentação do horário de trabalho tem impactos brutais na vida, na vida das pessoas, na família, na organização do seu tempo familiar e pessoal. Coloca um outro problema, que é o problema do agravamento dos acidentes de trabalho. E, portanto, é ou não verdade que os acidentes de trabalho estão diretamente correlacionados com o alargamento do horário de trabalho? Nós sabemos que há um estudo do próprio Ministério do Trabalho que diz que mais meia hora de trabalho por dia aumenta em 64% o risco de acidente de trabalho. Ora, se isso é verdade, esta perspectiva de desregulamentação do horário de trabalho, esta imposição de um banco de horas, mais 2 horas de trabalho por dia, forçado, sem o acordo do trabalhador e sem o devido pagamento de horas extraordinárias, irá ter como consequência também consequências graves também no que diz respeito à vida e à saúde dos trabalhadores. E depois, Sr. Presidente, rapidamente para dizer o seguinte. Fala-se aqui na contratação coletiva e que se respeita muito a contratação lei coletiva, que há um grande respeito. E como é que a CGTP vê, então, esta questão? Na alteração ao Código de Trabalho, por diferentes instrumentos e por diferentes artigos, revoga-se e eliminam-se direitos que foram acordados, negociados entre as partes. Isto é, há um conjunto de disposições no Código de Trabalho que diz este e aquele e outro direito ficam revogados se forem melhores na contratação coletiva. E a pergunta que eu quero dizer, isto é respeitar a contratação coletiva? Revogar por lei aquilo que foi acordado entre as partes? Então as partes não negociaram livremente? Não chegaram a acordo relativamente a direitos? Não foi da sua livre vontade instituir e criar um conjunto de direitos que estão na contratação coletiva? Que direito é que tem este Parlamento, respeitando aquilo que é a contratação coletiva, que direito tem este Parlamento de revogar aquilo que foi acordado entre as partes? Nenhum. Nenhum, absolutamente nenhum, na nossa opinião. Por fim, dizer que esta alteração ao Código de Trabalho não resolve nenhum dos nossos problemas do nosso país. Os problemas do nosso país não são os direitos de quem trabalha. Efetivamente, utiliza-se esta questão da produtividade e da competitividade. E aí importa dizer o seguinte, como aqui foi referido, aliás, pela CGTP. Portugal trabalha-se, em média, mais horas do que no Luxemburgo, que na Itália, Suécia, Noruega, Estónia, Holanda, Espanha, Alemanha, França. Pode-se escolher quase todos os países da Europa, com exceção da Grécia, que, curiosamente, está na mesma situação, ou uma situação muito idêntica à nossa. E, portanto, trabalhamos mais horas do que a média de qualquer país da Europa. E, já agora diga-se, que a produtividade dos países da Europa, os países com mais produtividade são os que têm horários de trabalho menor. Isto é, o Luxemburgo, a França e mesmo a Alemanha têm produtividades bem superiores àquela que é a portuguesa. E, portanto, esta ligação, dizer que se aumenta a produtividade do nosso país aumentando o horário de trabalho, é uma mentira descarada que importa aqui denunciar. Uma outra mentira é a mentira com esta alteração à legislação laboral, vamos criar mais emprego. Olha, o que as sucessivas alterações à legislação laboral nos demonstram, e não é nenhuma opinião, são factos concretos que aqui se demonstram, é que as sucessivas alterações à legislação laboral implicaram aumentos dos picos do desemprego. Isto é, sempre que se alterou para pior o Código de Trabalho, facilitando os despedimentos, o que aconteceu, a história demonstra, é aumento do desemprego, não é a criação de emprego. E essa é uma outra mentira que tem vindo a ser utilizada na discussão do Código de Trabalho, que importa aqui denunciar. E depois há um outro facto que importa aqui deixar em cima da mesa. Trabalhamos mais horas que a média europeia. Temos um trabalho precário, com piores condições, e mesmo assim recebemos salários piores a nível europeu. O salário mínimo nacional de 485 euros representa 432 euros líquido, abaixo do limiar da pobreza instituído no nosso próprio país. Na União Europeia, o custo por hora de trabalho é de 23,10 euros. Em Portugal, dados de 2011, que são os últimos que temos, em Portugal o custo de hora de trabalho são 12,10 euros. Na indústria são 10,30 euros. Somos dos mais baratos a nível da Europa. Qual é o caminho? É tirar-nos para o terceiro mundo, do ponto de vista daquilo que é os salários e os direitos? Para nós, efetivamente, este não é o caminho. Não resolve nenhum problema do nosso país e vão ter aqui na Assembleia da República propostas alternativas que efetivamente demonstrem que o caminho do nosso país não passa por aqui. As sucessivas alterações à legislação laboral que foram feitas por sucessivos governos PSD, CDS ou PS levaram a mais desemprego, mais endividamento e a mais aprofundamento das injustiças e mais dependência. E nessa medida podem contar aqui o nosso compromisso de lutar em sede de discussão da especialidade com a apresentação de propostas concretas que efetivamente visem combater este caminho que está aqui traçado, que é verdadeiramente inaceitável.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Ivec.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia. Agradecer a presença da CGTP e agradecer também ao Secretário-Geral a exposição que aqui nos traz. E eu creio que a exposição é da maior importância quando caracteriza exatamente aquilo que foram os objetivos das revisões laborais, ou pelo menos do Código de Trabalho de 2003 e do Código de Trabalho de 2009, demonstrando que, de facto, os pressupostos que estavam em cima da mesa, quer para o Código de 2003, quer para o Código de 2009, nomeadamente a questão da competitividade, vindo sempre à cabeça essa questão, e também ligada à competitividade, a necessidade da flexibilidade das leis de trabalho, eu creio que, pela intervenção inicial, ficou aqui demonstrado que não só a legislação de 2003, o Código de Trabalho, o chamado Bagão Félix, como também o Código de Trabalho de 2009, não responderam àquilo que eram os seus pressupostos iniciais. E, curiosamente, teima o governo da direita hoje vender-nos a mesma coisa, não é? Sempre em nome da competitividade, sempre em nome da defesa do emprego. E o que se constata, e ficou aqui demonstrado, é que, pela intervenção da CGTP, com a qual estamos de acordo, é que não só não temos hoje empresas mais competitivas, como também não resolvemos nem o problema do emprego e da sua qualidade. Portanto, os níveis de desemprego são hoje níveis históricos, 15%, aliás, o governo falha em toda a linha nas suas previsões e, portanto, continua a não ser capaz de cumprir os seus próprios objetivos, o que, à luz desta lei, naturalmente, lhe permitia ser considerado uma pessoa incapaz para desenvolver o seu trabalho, naturalmente, porque falha sistematicamente nos objetivos que anuncia e que acorda, e, portanto, nós temos a opinião de que, de facto, o Sr. Ministro da Economia, cada vez que se trata de cumprir o seu desempenho, os seus objetivos, é ele em si, e se quiséssemos aplicar-lhe a lei que aqui nos vem propor, seria, de facto, despedido com justíssima causa, não é? Direi eu. Mas, retomando esta questão, eu quero dizer que, efetivamente, o Governo sabe bem que os problemas da competitividade não estão fundamentalmente associados à questão das alterações às leis laborais e muito menos a estas alterações. Estas alterações, como disse o secretário-geral da CGTP, significam, de facto, uma subversão daquilo que é o direito do trabalho. O direito do trabalho é um ramo do direito específico, criado no pós-guerra, tem raízes profundas nas sociedades de bem-estar e a sua necessidade advém de facto, tornar a sociedade mais justa, protegendo a parte mais frágil numa relação de trabalho. Ora, quando nos apresentam uma proposta em que tem uma série de fatores de imperatividade, onde deixa ao livre-arbítrio da parte mais forte, ou seja, do patrão, as considerações de que é ele que avalia o desempenho das pessoas e que dessa avaliação decorre o despedimento, estamos aqui a ferir de morte aquilo que é o objetivo primeiro do direito do trabalho. E isto por si só representa, em termos daquilo que nós conhecemos na Europa e no mundo, uma subversão absolutamente inaceitável, porque não condiz com a roda da história. Ou seja, há aqui, de facto, um retroceder naquilo que foi a modernidade no que ao direito do trabalho diz respeito. Por outro lado, também, o Governo não tem qualquer tipo de sustentação, até porque não fez, como disse bem o secretário-geral da CGTP, nenhuma avaliação destes últimos anos das flexibilidades existentes e, portanto, não fez nenhuma avaliação do impacto desta lei nas nossas empresas e são as próprias empresas, nomeadamente aquelas que são geradoras da maior parte ou da maior fatia da riqueza nacional, as pequenas e médias empresas, que nos dizem que, efetivamente, a sua asfixia decorre e decorre de medidas recentemente tomadas, de alterações e agravamentos dos custos de contexto, nomeadamente dos custos da eletricidade, do aumento do IVA e tudo isso. E sobre essa matéria, ou seja, o Governo não toma nenhuma medida que tire as empresas do sufoco em que estão, e bem percebemos, e se falarmos das pequenas e médias empresas, bem percebemos que o caminho de muitas delas será o encerramento, logo o agravamento do desemprego. Depois, eu queria dizer que, de facto, esta proposta vai ao arrepio daquilo que é a nossa Constituição. Não tem nenhuma medida de promoção do emprego. E, aliás, é incompreensível e qualquer cidadão comum não percebe como é que se cria emprego fazendo aumentos de horário de trabalho. O Governo não gosta que se diga isto, porque diz que o banco de horas não significa um aumento de horário de trabalho. O banco de horas significa, à partida, o embaraçamento do trabalho. Depois, todos os cortes nas compensações que estão por aqui, perpassam. Depois, os cortes também no trabalho extraordinário, quando bem sabemos que o trabalho extraordinário em muitas empresas, nomeadamente nas empresas e serviços de elaboração contínua, portanto, é quase que o pão nosso de cada dia e é, e, é, e, é, e é necessário que exista, sendo que muitas vezes também há abuso desse trabalho extraordinário por parte das empresas. Porque mesmo pagando aos preços que paga hoje, e estamos a falar aqui numa redução à metade dos valores hoje existentes, lhes fica muitas vezes mais barato do que contratar outras pessoas. Mas o patrão quer ganhar mais. Aliás, ontem a CIP disse-nos isto aqui. Aliás, a CIP tem um parecer, e eu gostaria de um comentário da CGTP sobre isto, em que nos aponta para a revisão, a alteração do artigo 53 da Constituição, exatamente para expurgar de lá aquilo que o artigo considera que é a segurança no emprego e dilo sem qualquer preconceito. E gostaria também de uma opinião sobre isto. De resto, há da nossa opinião, há na nossa perspectiva uma coincidência de opiniões em termos da análise a esta proposta. O que aqui nos trouxeram é de grande importância, até porque é baseado em estudos concretos, dizem-nos exatamente qual é a repercussão concreta desta proposta relativamente à destruição dos postos de trabalho por força do acréscimo do horário de trabalho por via também da retirada de feriados e de outras retiradas que aqui vêm. E, portanto, nós consideramos que esta proposta significa, mais uma vez, retrocesso naquilo que é o nosso quadro legislativo. Vai ao arrepio das melhores práticas de outros países. Não demonstra como é que... não demonstra a necessidade das alterações do Código de Trabalho neste momento. E apenas teremos que chegar à consideração de que elas são justificadas por pressão e grande pressão do patronato. E, portanto, o que nós vamos ter é menos crescimento económico, o que nós vamos ter, e isto são as avaliações, e termino já, Sr. Presidente, do Banco de Portugal, o que nós vamos ter é a destruição de mais e mais postos de trabalho e o que nós vamos ter é mais conflitualidade em locais de trabalho, nomeadamente em empresas que, aproveitando-se à boleia já destas alterações, as estão implementando antes mesmo delas saírem. E, portanto, é uma proposta que merece da nossa parte o mais vivo repúdio e que não nos venham com o argumento de que há aqui uma tentativa de ficar parado no tempo. Não é disso que se trata. A roda da história tem que andar para a frente, mas a roda da história andará sempre para a frente com alterações que motivem melhor qualidade no emprego. E estas não são alterações nesse sentido. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado também, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a CGTP para a intervenção de resposta e a intervenção final.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer as intervenções das senhoras e dos senhores deputados, de todos os partidos. Naturalmente, no respeito pelas diferenças, mas é sempre importante abordar as ideias e procurarmos, a partir da diferença de opiniões, construirmos, se possível, caminhos para a resolução dos problemas. E nós começávamos precisamente por esta questão da legislação laboral. Nós já há muito vimos dizendo e reafirmamos, porque cada vez os dias que passam confirmam esta nossa análise. A alteração da legislação laboral não tem nada a ver com a dívida nem com o déficit. Sejamos objetivos. Rigorosamente nada. Tem a ver apenas e só com a oportunidade que a crise abriu para encontrar aqui uma solução para alterar a legislação laboral e desequilibrar as relações de trabalho entre trabalhadores e empregadores. Meus senhores e minhas senhoras, é isto, não é outra coisa. Não há ninguém mais interessado em encontrar soluções pela via da negociação e do diálogo que a CGTP. Isso mostra-se de uma forma evidente, quer no âmbito da negociação da contratação coletiva e já agora, inclusive, no âmbito dos acordos assinados pela CGTP na concertação social. É bom recordar aqui que nós assinámos, entre outros, 4 acordos. Curiosamente, nenhum deles foi cumprido. Sobre segurança social, sobre formação, sobre saúde, higiene e segurança do trabalho, salário mínimo nacional. Nenhum deles foi cumprido. E não fomos nós que promovemos o incumprimento. Foram as outras partes que subscreveram connosco que não cumpriram com aquilo que assinaram. Então, temos que começar a analisar isto. Ou será que os acordos são bons quando têm uma lógica de desequilíbrio das relações laborais? Não, aqui. E já agora, senhores deputados, senhoras deputadas, nós temos uma proposta para a atualização do salário mínimo nacional. Vamos apresentá-la daqui a pouco ao senhor Primeiro-Ministro, formalmente, e já podemos antecipar aqui também. E é muito simples. Portanto, nós precisamos de corrigir uma situação anómala e insustentável do ponto de vista humano. É termos trabalhadores a trabalhar todos os dias empobrecendo. Os trabalhadores do salário mínimo nacional, depois descontado, os 11% para a Segurança Social, têm um salário líquido mensal de 432 euros. O valor do limiar da pobreza é de 434 euros. O salário mínimo nacional estabelecia que os 500 euros deviam ser implementados em 2011. Não foram. Os trabalhadores estão a perder 15 euros por mês desde 2011 até agora. A Carta Social Europeia, que o Estado português subscreveu, nomeadamente em 1996, prevê que é desejável que os países possam implementar um valor de um salário mínimo nacional de acordo com 60% do salário médio. Se porventura este pressuposto fosse implementado em Portugal, o salário mínimo nacional em 2010 era de 603 euros. Aquilo que nós estamos a propor não são 603 euros para este ano. Aquilo que nós estamos a propor é uma outra coisa. É um aumento do salário mínimo nacional em 1 euro por dia, 30 euros por mês. E aos que dizem que o aumento do salário mínimo nacional pode estar associado ao aumento do desemprego, nós dizemos não. Há soluções para resolver esse problema. Então, que se aumente o salário mínimo nacional 1 euro por dia, 30 euros por mês, e que este aumento seja acompanhado por duas medidas, que são consensuais em todos os parceiros na concertação social, que é a redução dos custos de energia, dos combustíveis e das telecomunicações, os custos de produção, grande parte deles, para as empresas e já agora para as famílias, acrescentamos nós, e que seja, finalmente, concretizada a velha máxima da facilitação ao crédito das empresas, nomeadamente das micro, pequenas e médias empresas. Então, é possível ou não é possível? É uma questão de vontade política. Ou não será? Não é possível isto? Isto não é encontrar, digamos, aqui uma bissetriz para dar resposta às diversas partes em presença e às diversas reivindicações em presença? É verdade, senhores deputados e senhoras deputadas, nós sabemos que isto mexe com os lobbies. Mas alguém tem que mexer com os lobbies. A energia é um lobby, mas alguém tem que mexer com ela. As telecomunicações é um lobby, alguém tem que mexer com ela. Os combustíveis, um lobby, mas alguém tem que mexer com ela. Mas mexemos ou não mexemos? O que é que está aqui em causa? É o interesse do país ou, neste caso concreto, os interesses de um reduzido núcleo de lobbies e dos grandes acionistas? Não se pode fazer? Pode. Pode. Se quisermos, pode. Resolvemos um problema. Não totalmente, mas minimizamos. Agora, estas são questões que nós temos que discutir com toda a frontalidade. Porque fazer discursos redondos, a gente faz todos discursos redondos. Temos de dar respostas concretas. Porque as pessoas que estão lá fora estão a sofrer todos os dias com os problemas. E querem saber qual é a resposta para o meu problema. Há umas que podemos dar, há outras que não podemos dar, mas pelo menos que façamos um esforço para dar respostas àqueles que neste momento sofrem. Este é um exemplo. Depois, há aqui uma outra questão que também gostaríamos de abordar, que é a questão das reuniões com a Troika. A CGTP esteve em todas as reuniões para as quais foi convidada pela Troika e pelo Governo português, ainda recentemente. Fomos convidados por um elemento do Governo português para participarmos numa reunião com a Troika, agora na recente avaliação que houve, creio que foi em fevereiro, e lá estivemos, como tínhamos estado anteriormente, na outra direção, a abordar e a expor as nossas opiniões sobre o assunto, e quero-vos dizer de uma forma muito frontal. E que da parte deles também não houve grande contestação em relação às nossas posições, a não ser que isto é um compromisso, isso é um compromisso que tem de se cumprir, mesmo que o compromisso nos deixe numa situação insustentável, tem de se cumprir. Não, o compromisso pode ser alterado, mas em relação a isso já íamos um pouco mais à frente abordar o assunto. Depois, a questão da competitividade. Senhoras e senhores deputados, para nós, e nós até gostávamos de... Até gostávamos de estar errados, sabe? Sabe que às vezes há coisas na nossa vida que dizem, pá, gostávamos de nos enganar. Gostávamos de nos enganar. Mas é que, infelizmente, tudo o que surge, todos os elementos que são recolhidos, todas as análises, todos os estudos, todas as reflexões, todos os contactos com o terreno, o que nos dizem é que nós não nos vamos enganar. é que estas medidas de alteração da legislação laboral não vêm promover rigorosamente nada a competitividade do país, a competitividade das empresas, rigorosamente nada. Aliás, é interessante, porque se nós olharmos para as empresas que neste momento têm níveis de competitividade superiores, são aquelas que têm níveis de relações laborais de muito maior abertura com os sindicatos e com normas, com normas de direitos superiores àquilo que a legislação geral estabelece. Veja-se, nós podemos ter aí, damos um monte de exemplos. É por aqui, não é por outro lado. Bem, e esta é que é a questão de fundo. E depois, porquê? Porque quando se mexe nos horários de trabalho, está-se a mexer em algo que é fundamental na relação de trabalho. Quantos anos tiveram os trabalhadores de lutar para conseguir discutir e estar dentro de um processo de negociação para a organização e gestão dos horários de trabalho com as entidades patronais? Muitos anos. Foi uma luta muito dura. Mas aquilo que nos querem, neste momento, impor, é aquilo que existia há mais de dois séculos atrás. Ou seja, quem decide aqui o horário de trabalho é a entidade patronal. E depois vamos falar que é necessária a conciliação entre a vida pessoal, profissional e familiar, que há preocupações com a baixa natalidade das portuguesas. Mas será que isto tudo não tem a ver com o mercado de trabalho que neste momento existe? Com a desregulação que está em marcha e que se procura acentuar? E também com as condições que são negadas aos nossos jovens para organizarem a sua vida do ponto de vista de autonomia e independência financeira? Nós queremos dizer aos senhores deputados e às senhoras deputadas que, de acordo com os dados que temos e que são oficiais, 60% dos jovens até 35 anos que neste momento trabalham vivem em casa dos pais. Claro, porque gostam dos pais. Mas será só isso? Não, não é só isso. É algo mais complicado, mais grave. Não têm autonomia económica e financeira para organizar a sua própria vida pessoal, até familiar. Até isto não nos preocupa. Mas será que nós na nossa família não temos casos destes? Ou filhos? Ou sobrinhos? Ou jovens, primos? Então não temos. Mas qual é a família portuguesa hoje que não tem um problema no seu seio, ou de desemprego, ou de precariedade? Difícil será encontrar uma que não tenha. Aos mais diversos níveis, ou nos mais diversos estratos da sociedade. Então isto não nos preocupa. Preocupa, nós preocupa. E dizemos que o caminho não pode ser este. Não pode, não deve. Até por uma outra razão. É que nós começamos a analisar o peso em termos da redução dos rendimentos dos trabalhadores, da sua retribuição, com as mexidas nos horários de trabalho. E o que nós constatamos é que enquanto, neste momento, com as alterações que já foram feitas, esse peso se traduz em Portugal em 36,5% de redução da retribuição, em termos médios, na União Europeia, na ordem dos 14,5%. Minhas senhoras e meus senhores, é disto que estamos a falar. Portanto, o que é que nós temos que fazer perante isto? Mas não só em relação aos nossos jovens. Claro, nós estamos de acordo que é necessário promover um emprego para pôr os nossos jovens, e aqueles que são menos jovens, no mercado de trabalho, sem dúvida nenhuma. Mas como é que nós podemos admitir que, neste momento, nós que temos a geração mais qualificada de todas as gerações que o país teve até hoje, que é a saída, ou seja, o emprego precário, com baixos salários, ou então seja a imigração. Isto é um desperdício. Isto é um desperdício. É um investimento do Estado que foi feito na formação das pessoas, é um investimento das famílias, é um investimento dos jovens. E quem é que vai rentabilizar isto? Outros, fora do país. Então, claro, nós não pomos em causa a opção de cada um de fazer da sua vida aquilo que quiser, de sair do país, de ir viver para outro lado, isso é uma coisa. Outra coisa é negar-lhes o direito de poderem trabalhar e viverem no país, no seu país, de dar o seu contributo para o desenvolvimento do país. Então o que é que está em marcha com esta proposta de alteração que neste momento está na Assembleia da República? Não é isso. As senhoras e os senhores deputados sabem perfeitamente, analisando as propostas em concreto, o que está aqui é o aprofundamento da facilitação dos despedimentos, mais precariedade, mais desemprego, menos salário e menos direitos. Mas se dúvidas subsistissem, então nós olhamos para aquilo que está agora em marcha, as alterações à lei do subsídio de desemprego e já agora do subsídio de doença. Então, ainda ontem tivemos com o Sr. Ministro, mas o pretexto para alterar as condições de atribuição de subsídio de doença é o facto de haver fraude? Pois que se penaliza a fraude, que se penaliza os infratores. Mas quantos são? São um número tão pequenino que eles sabem bem, não é? que não podem avançar muito por essa via. Então o que é que se faz? Passa-se para a opinião pública a ideia que os trabalhadores não cumprem com as suas obrigações e, portanto, a partir daí há que reduzir a atribuição do valor do subsídio de doença. E pronto, e aqui estamos. E agora, senhoras e senhores deputados, cada um, com o respeito que nós temos pela opinião de cada um. Então, mas isto não se começa a verificar com toda a simplicidade e com toda a naturalidade que temos aqui perante um puzzle. Despedimentos por um lado, redução das indemnizações por outro, redução das condições de atribuição de subsídio de desemprego por outro, redução das condições do subsídio de doença por outro, flexibilização dos horários de trabalho para se pôr o trabalhador a trabalhar de acordo com os interesses da entidade patronal e não com os seus, com redução dos salários e redução do emprego. Esvaziamento da contratação coletiva e substituição pela relação individual de trabalho. Isto é o que temos. Isto é o que está no documento. E é por isso que as confederações patronais, nomeadamente a CIP, a primeira coisa que fez, quando acabou a reunião da concertação, foi dizer: este é um bom documento. Mas passado uma semana já estava a dizer: é bom, mas não chega, queremos mais. Claro, já perceberam que quanto mais pressionam, mais podem conquistar. Agora, nós olhamos para a balança e os pratos estão profundamente desequilibrados. É que, sinceramente, não há uma. Não há uma que nós possamos dizer: aqui cai para este lado. E o que é negociação e diálogo social, senhores deputados e senhoras deputadas? É algo muito importante, em que cada parte avança com determinadas reivindicações ou determinadas propostas, num contexto em que se procura promover um encaminhamento para encontrar uma bissetriz, em que alguém cede de um lado, outros cedem do outro, outros conquistam um bocadinho de um lado e os outros dos outros, mas encontra-se aqui uma bissetriz. Para chegar ao acordo. Até qual é a proposta de acordo que nos foi apresentada? Aliás, é interessante. Se ouvir o próprio secretário-geral da UGT, ele foi claro na noite, quando saiu para a comunicação social, que aquilo realmente não era um acordo de mão para os trabalhadores. Pois não, não é, não. Não é, não. Mas é mais grave. É que não é bom para os trabalhadores. Não é bom para as empresas. E não é bom para o país. Porque as empresas terão, tanto melhores condições em se poderem desenvolver com outro tipo de concepção da organização e gestão e de produtividade, e não com este tipo de situações que nós estamos a ser confrontados. Porque isto pode dar, enfim, pode dar lucro imediato, em alguns casos, mas não vai resolver o problema. Porque amanhã essas mesmas empresas vão estar sobre o jugo da chantagem que outras com melhores condições, nomeadamente aquelas que concorrem a nível da Ásia e da África, com as portuguesas. É isto. É disto que se trata, não é de outra coisa. E é neste contexto que a percepção da precariedade nos parece também que importa aqui ser referenciada. Nós já tínhamos abordado a ideia de que, de 2000 a 2008, o número de dias perdidos por sinistralidade em Portugal, em média por ano, foi de 7 milhões de dias. 7 milhões de dias. Em 2008, atingiu os 7,2 milhões de dias. Importa aqui também fazer um cálculo. Quanto é que isto custa? Quanto é que isto custa? Aos trabalhadores? Às empresas? À economia? Quanto é que isto custa? E todos nós sabemos que a precariedade não é amiga da formação em relação às questões de saúde, higiene e segurança no trabalho, nem pouco mais ou menos. Não é amiga, não. Mas aquilo que nos é apresentado vai nesse sentido. E nós dizemos, por aqui não pode ser, não deve ser. Depois, já agora, há aqui uma outra área que nós gostaríamos de abordar, que é a questão da contratação coletiva. É que esta não deixa também margem para dúvidas. Nós olhamos para os dados do Ministério, o que nós constatamos é que isto, desculpe o termo, mas é uma desgraça. É uma desgraça. Não há negociação da contratação coletiva em Portugal. Exceto se os sindicatos, pura e simplesmente, aceitarem todas as propostas que as confederações patronais ou associações patronais neste momento apresentam. E ainda não está a proposta aprovada, e já as poucas propostas que as entidades patronais apresentam, no essencial, procuram introduzir as propostas que aqui são apresentadas e, em alguns casos, até querem ir mais longe, já agora. É isto. Como é que se faz a negociação? Como é que se faz a contratação coletiva? Depois há uma outra questão que aqui foi abordada, que é o respeito ou não por aquilo que as partes subscrevem. Nós temos acordos de empresa e temos contratos coletivos de empresa, que foram pura e simplesmente vilipendiados, porque a partir do momento da excepcionalidade, aquilo que é regulado pela legislação do trabalho e que só pode ser alterado por vontade das partes, foi unilateralmente decidido pelo governo que deixava de existir.
Não há nenhuma lobby, nenhuma lei, não há nenhuma norma, não há nenhum instrumento que preveja ou que permita uma intervenção deste nível, desta natureza, mas foi feita. Foi feita. Podemos dizer, está bem, processo vai para tribunal e depois ver-se-á. Claro, já é um processo até, no âmbito dos CTTs, foi ganho. Mas enquanto o tribunal decide e não decide, a coisa continua a correr e quando chegar à altura da decisão, provavelmente já não chega a tempo. Isto é questionar a contratação coletiva e aqui o Governo tinha a obrigação de dar o exemplo para que ela fosse respeitada e fosse cumprida. Não, é o primeiro a dar o exemplo para que ela seja desrespeitada. Parece-nos que isto merece no mínimo, uma atenção também dos senhores deputados. E depois deixava, e vou concluir, Sra. Presidente, e peço desculpa, deixava para o fim estas duas questões que nos foram colocadas sobre se o memorando, aliás, sobre se estas medidas vão para além do memorando, e também qual é a opinião da CGTP de honrar ou não os compromissos do país. Em relação ao memorando, quero-vos dizer que o seguinte, há uma parte de algumas destas medidas que já tinham sido discutidas e sujeitas a um pseudo-acordo com algumas confederações patronais e uma sindical, em cima da hora da apresentação do PEC 4 pelo anterior governo. Foi anunciado, mas não há nenhum documento assinado. Bem, foi isso que se passou. Depois, a seguir, há o memorando, que é do conhecimento de todos. E agora, há medidas que não constavam do memorando, mas já agora nós não estamos de acordo. Sempre o dissemos e continuamos a dizer. Não estamos de acordo com os conteúdos daquele memorando. Nem para os trabalhadores, nem para o país. E mais à frente procuraria explicar. Mas mesmo em relação a isto, nós olhamos, por exemplo, a questão dos 3 dias de férias e dos 4 feriados. Não está no memorando. Podermos a dizer, mas estava lá a redução da taxa social única para as entidades patronais. Pois estava, mas chegaram a uma conclusão rápida. Não é? É que mesmo algumas confederações patronais que até defendiam que se devia de baixar a taxa social única, depois perceberam que aquilo poderia ser uma coisa que se virasse contra os seus próprios interesses e contra o seu próprio negócio. Então, retiraram. Bem, retiraram. Mas não. Retiraram, mas depois acrescentaram. Primeiro a meia hora, que era, digamos, o contraponto. E depois, assim, a meia hora caiu, apareceu os sete dias de trabalho gratuito ou forçado por ano. Quero-vos dizer que as confederações patronais, não é? Nomeadamente uma, até pedia tudo. Pedia, não, nós não pedimos a meia hora. Aliás, eles diziam, todos eles disseram. Nós não pedimos os 30 minutos. Mas querem nos dar, a gente aceita. Não é? Nós não pedimos os 3 dias de férias a menos, nem os 4 feriados a menos. Mas querem nos dar, nós aceitamos. Quer dizer, levavam tudo. E depois chegou-se à conclusão, os 7 dias. Não estava lá no memorando, os 7 dias. E os 7 dias não resolvem problema nenhum. Os 7 dias vão agravar o desemprego. Aliás, é interessante, o comissário ontem falou publicamente e disse que ficaram surpreendidos com o nível de desemprego em Portugal. Mas só está surpreendido quem anda a leste do paraíso. Ou quem não tem uma relação direta com aquilo que se está a passar em Portugal. Porque toda a gente que acompanha estes processos, quer na Grécia, quer em Portugal, sabe perfeitamente que a recessão económica tem como consequência a destruição do emprego. O Banco de Portugal recentemente anunciou 207 mil postos de trabalho que podem desaparecer no espaço de um ano e meio. Então, não sabem? Sabem. Então, e porquê que não assumem? Então, 7 dias, sabendo que isto pode criar mais desemprego, mesmo assim aposta-se nesta medida, não nos parece que seja cordial nem que responda aos problemas. A outra tem a ver com a ACT. Senhores deputados, e particularmente o deputado Arménio Santos, porque está há muitos anos ligado à área do trabalho, sabe perfeitamente que esta subversão do papel da ACT, em que pretendem colocar esta instituição como uma dependência das empresas para favorecer o seu funcionamento, é das coisas mais complicadas, mais perigosas que nós temos aí pela frente. É porque hoje a ACT já tem uma intervenção, em alguns casos, muito deficiente. Se porventura nós nos encaminharmos para esta proposta que foi apresentada, as coisas complicar-se-ão de uma forma ainda mais significativa. Porquê? Porque hoje a ACT tem o acesso a um conjunto de informação atempada, que lhe pode servir de referência quando se desloca uma empresa ou um local de trabalho. Deixará de ter. E já agora, porque tem interesse também dizer isto aos seus deputados, isto a propósito das propostas, se apresentamos, havia uma proposta que acabou por sair à última da hora, por muita pressão da CGTP com mais 2 ou 3, que não tem tempo aqui para explicar, mas uma era em relação, por exemplo, ao trabalho ao domicílio. Uma das propostas que era apresentada era a possibilidade das empresas deixarem de informar à autoridade das condições de trabalho relativamente ao trabalho ao domicílio. Agora vejam só o que isto podia dar. Duas coisas, foi o que nós dissemos. Dinamização da economia paralela. Segundo lugar, a possibilidade do recrudescimento do trabalho infantil, porque em zonas do país onde os pais estão desempregados e onde o dinheiro não abunda, até porque alguns deles não recebem qualquer subsídio de desemprego, 58 em cada 100 desempregados neste momento não têm qualquer tipo de proteção social. É disso que estamos a falar. Então, nada melhor do que recolha-se aos filhos para fazer alguma coisa em casa. Portanto, este é outro exemplo. Bem, isto para dizer o quê? É um problema complicado que temos aqui. Acho que valia a pena os senhores deputados analisarem, refletirem, enfim, procurarem encontrar formas de solucionar esta questão. Sobre o memorando e a sua concretização. Como eu disse anteriormente, nós não estamos de acordo com os conteúdos do memorando. Não estamos. Dissemos inicialmente à Troika, voltámos novamente a dizê-lo agora há um mês ou dois atrás, quando estivemos com eles, e explicámos porquê. E dissemos, neste momento até estamos mais bem posicionados para avaliar, nós e os senhores. Porque se formos analisar a evolução dos acontecimentos depois da implementação do memorando em Portugal, o que nós sentimos é que aumentaram as desigualdades, aumentou significativamente a pobreza e aumentou significativamente também os níveis de desequilíbrios do ponto de vista das relações laborais, aos mais diversos níveis. Portanto, estas são as questões. Agora, há aqui áreas, e concluo, há aqui áreas que importa também abordar. Por exemplo, o memorando fala nas parcerias público-privadas. Dissemos aos representantes da Troika, que medidas é que já tomaram para resolver este problema das parcerias público-privadas? Que eu saiba, nós saibamos, zero. Em relação à fraude e evasão fiscal, aquilo que foi, consta do Orçamento de Estado, é uma receita suplementar de 178 milhões de euros. Mas a economia em Portugal, a economia paralela em Portugal, anda na ordem dos 40 mil milhões de euros. Que medidas concretas que nós apresentámos ao Governo, na concertação social, quantificar e definir objetivos para aumentar a receita no combate à fraude e evasão fiscal, mas também à economia paralela. Que medidas é que estão? Não são conhecidas. Ou seja, mas podíamos dar aqui outros exemplos. Ou seja, há aqui um desequilíbrio, claro. E já agora, sobre a energia, só acrescentar este dado. O documento faz uma referência que, em relação à energia, vão estabelecer limites no que respeita à evolução dos preços. Mas é interessante, agora, semana passada, foi tornado público o célebre acordo, não é? Em que todos os anos a energia vai aumentar 1,75% acima do valor da inflação. Acima do valor da inflação. Então, onde é que está a contenção? E vou concluir mesmo para deixar aqui esta ideia. É que nós julgávamos, provavelmente por ingenuidade, que a questão da concorrência funcionava para nivelar os preços por baixo, para atrair os consumidores, enfim, levá-los a comprar por preços mais baixos e melhor qualidade. Mas é interessante. Em Portugal temos uma nova concepção de concorrência. É que a concorrência faz para elevar os preços à custa da penalização dos cidadãos. E isto está também no acordo. Esta também é uma das medidas que falam para dinamizar a economia nacional. Está lá. Isto é que é reduzir os custos de contexto? Não. Isto é ceder às posições dos lobbies. E podíamos falar nas medidas de estímulo de 2012, que de emprego não queriam, quanto muito. Queriam emprego precário, mal remunerado e durante poucos meses, para depois, como consequência, porque não há nenhum compromisso, recolocar esses trabalhadores novamente no desemprego. Portanto, há problemas que merecem uma análise ainda mais aprofundada, uma discussão serena, tranquila, mas muito frontal e com uma grande disponibilidade de resolver esta situação. Porque esta proposta, ou aquilo que resulta do acordo sobre o crescimento, competitividade e emprego, é uma proposta que tem uma marca ideológica de um projeto. E para quem diz que isto não é ideologia, se alguém tivesse dúvidas, pegue naquele documento e veja o que é ideologia. A mais pura ideologia neoliberal, onde os trabalhadores contam não como seres humanos, mas como objetos, num contexto de mercantilização das relações de trabalho, onde, portanto, contam quando precisam ou quando são precisos, deixam de contar quando deixam de ser necessários para os interesses de algumas entidades. Muito obrigado.
Muito obrigado. Cumpro-me agradecer em nome da Comissão a disponibilidade da UGT e os contributos da CGTP, perdão, e os contributos que hoje aqui nos deixaram. Foi uma audição que decorreu com toda a calma. Seguimos ao meio-dia com a CCP e, portanto, dentro de muito pouco tempo. Agradecer-vos mais uma vez. Muito obrigado.